Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com o Diogo Almeida. Olá, Diogo.
Olá.
Obrigado por teres aceitado o meu convite. Diogo, a maldade que faço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, apresenta-te.
Ok, então, pois, sou o Diogo Pedro Fontenhas de Almeida e nasci em 1984 no Hospital de Viena do Castelo, mas na verdade eu estava a viver em São Pedro da Torre, que é uma aldeia de Valença. E é isto, isto é o início.
Diogo, nós conhecemos-nos em vidas passadas porque tu fizeste um enorme favor, que foi agenciar-me durante uns anos enquanto cavalheiro. E aliás, eu atribuo a catástrofe que aconteceu a cavalheiro pelo teu abandono. Mas eu gostava de começar a falar contigo sobre uma coisa que é... Eu não reconheço muito bem o que é que aconteceu à cena musical em que eu me inseria, que digamos que era uma espécie de segunda linha da música nacional. E eu não sei o que é que aconteceu, porque me parece que ela de certa forma desapareceu. Ou... eu estou a ficar velho e não vejo o que é que está a acontecer. O que é que tu achas?
Eu acho que essa linha já não era muito grossa e foi ficando cada vez mais fina, cada vez mais fina, e nos últimos anos tornou-se praticamente inexistente, não é? Se um artista como tu, não é, cavalheiro, em 2011 podia ambicionar ter um artigo no Y e fazer uns concertos e o nome ter alguma existência para quem estava atento ao cenário musical português, em 2026 isso acabou. Isso é um nicho, pode haver uma outra pessoa que saiba que Cavalheiro lançou um último disco há pouco tempo, mas isto é transversal, não é? Não é só tu, há mais gente assim.
E para onde é que foram essas... para onde é que foi esse público, para onde é que foi esse dinheiro, para onde é que foi esse interesse?
Pá, o dinheiro nunca houve muito, também sejamos francos, sempre foi uma coisa de uma subsistência muito particular. Pá, o público é de ondas, não é? Nós somos rapazes dos anos 80, temos uma base cultural que se calhar permitia ou conduzia a que pudéssemos estar atentos ao que um artista como Cavalheiro, ou pode ser outros qualquer, agora estamos a falar de Cavalheiro, pudesse fazer. E hoje em dia, se calhar, quem nasceu em 2002, ou 2003, ou 2004, e que tem agora 20 e poucos anos, tem uma base cultural muito distante da nossa, muito diferente. Não estou a dizer se é pior ou melhor, tipo, é realmente diferente.
Mas eles continuam continua a haver música, continua a haver músicos e continua a haver concertos e continua a haver interesse, ou não?
Sim, sim, mas é diferente, é mais fragmentado, eu acho. E o que pudermos chamar de um certo indie português, não é? Hoje em dia tem muito pouca expressão. Há coisas ótimas, por exemplo, eu gosto muito do pessoal da Cafetra, lá de Lisboa, acho que fazem tudo bastante bem. Pá, mas tirando talvez a Maria Reis, todos os outros têm muita dificuldade em ter uma atividade musical substantiva, não é? E as razões para isso são várias, não, e não são culpa deles, porque eles acho que fazem tudo bem, honestamente.
Mas achas que isso vai ter um reflexo negativo naquilo que é a produção musical?
Produção musical em que sentido?
Achas que se vão continuar a fazer, ou que se vão fazer de todo, bons discos e vão aparecer bons artistas pertinentes, que não sejam uma espécie de espuma dos dias, e que criem uma coisa chamada música portuguesa no futuro, ou que isso está, é uma coisa do passado?
Não, eu acho que isso vai sempre acontecendo. tal como se vai sempre cozinhando bem ou fazendo qualquer atividade bem, e há sempre bons exemplares dessas atividades. E no dia em que se calhar se deixar de fazer essa dita boa música ou o que for, pá, então se calhar aí estamos mesmo condenados, não é? E isto acabou. Mas eu acho que ainda se vão fazendo coisas, só que depois também lá está, como é tudo muito fragmentado, não se consegue ter uma visão clara sobre o que é que está a acontecer. E porque como estamos todos numa vida muito individualizada, não é? Cada um com o seu ecrã à frente, é difícil criar esses denominadores comuns, sejam eles de milhões, como a Dua Lipa, que falávamos há pouco, ou sejam eles de 3 ou 4 gajos, como Cavalheiro. Pronto, tipo, e esses denominadores comuns é que estão muito difíceis de encontrar. E isso cria um distanciamento enorme entre as pessoas, não é?
Eu recordo-me que quando eu comecei a fazer música, uma das coisas mais importantes era isso, de certa forma, que tu estás a falar, que era eu ajudei a criar uma pequena comunidade. Que era primeiro uma comunidade voluntarista e musical, e que depois essa comunidade criou ou conseguiu atrair um público. E havia ali, digamos, que um conjunto de pessoas deslumbradas pelo primeiro advento da internet, não é? Mas que tinham uma identidade. E eu fico com a sensação de que hoje em dia essas identidades, como tu estavas a dizer, e bem, estão muito fragmentadas. Mas eu acredito que os instintos básicos das pessoas continuem lá, mesmo que não haja. Eu comecei a fazer música e poucas semanas depois juntei-me a Lovers and Lollipops, 2004, 2005, que na altura era uma coisa embrionária, mas que lá está, tinha era uma pequena comunidade de meia trasmalhada, não é? De gente muito mais voluntarista do que consequente, mas que conseguiu criar ali, que ainda continua, porque a Lovers continua aí, criar uma espécie de identidade própria. Mas por muito que hoje em dia os jovens ou os mais jovens estejam isolados e fragmentados, eles vão onde querer continuar a fazer música.
Sim, tipo, lá está. Também quando eu estou a dizer esta, estamos aqui a falar de fragmentação, e se calhar estamos a referir mais à música que nós ouvíamos ou que crescemos a ouvir e que gostamos mais. Mas, por exemplo, se atentarmos num artista chamado Loner Johnny, que eu não sei se tu já alguma vez foste ver.
Nem nunca tinha ouvido falar.
E que vai atuar agora em Valença, por acaso, em julho, e que eu vou ver. Pá, é um gajo que atrai muita gente. É um miúdo, pronto, malta nova, claramente. Pá, e com facilidade deve encher um coliseu, acho que já encheu. Os concertos dele são ali uma massa de gente que não está fragmentada, atenção. Só que, lá está, ninguém sabe, ou muita gente não sabe quem ele é. Então, é uma fragmentação, só que uma fragmentação com mais gente. Podem ser tipo 5 mil ou 10 mil ou o que for, ou 100 mil. Mas não é aquela coisa tipo GNR, 2 milhões de pessoas em Portugal se calhar ouviam a música de GNR com regularidade, não sei o quê. Tipo, pronto, para conseguir ter assim uma onda fixe e sólida de uma cena cultural com força, é preciso muita gente, eu acho. Esse é que é o problema. Porque é um problema não só de... Há uma coisa de um certo, uma certa validação e um certo bem-estar, que é estamos rodeados de muitas pessoas e sentimos-nos confiançudos, não é? O que também depois pode originar outros problemas, mas há esse lado, não é? Estou confortável, vou ali ver uma banda ao Coliseu portuguesa, não é? E vamos lá estar todos e cantamos as músicas e é bué da fixe e sentimos-nos bem, sentimos-nos a pertencer a alguma coisa. E depois há o lado financeiro, não é? Que essa situação representa. E, portanto, esse Loner Johnny que estamos aqui a falar, se calhar daqui a 5 anos não está cá. Possivelmente. Tipo, eu não estou a dizer que vai acontecer, mas pode também acontecer isso. Então, Pá, depois também há outra questão, que há bocado falaste da produção musical, que é esse lado que estamos a falar aqui dos números e da quantidade de pessoas, não é? Que um artista consegue arrastar, e de comunidades, etc. Depois também há o lado da produção musical em si, que é uma coisa que eu também sou bastante atento a isso, que é a capacidade de produzir algo novo. E aí é que eu sou bastante pessimista. Mas aí não é só a música, acho que é todas as artes em geral, há uma dificuldade de rasgar, criar algo mesmo, pá, novo, tipo, e pronto, há várias razões para isso, e se calhar é difícil estar aqui a explicar, podemos tentar falar sobre algumas, e isso é até uma coisa que me deixa um bocado triste, que eu penso, pá, a sensação que deve ter sido de malta mais antiga, ter ouvido pela primeira vez, por exemplo, aquele disco que está ali, dos Love, não é, que tens ali, né? Deve ter sido uma cena brutal, ou mesmo de Zeca Afonso, ou tipo aquelas primeiras contacto com aquele tipo de música, deve ter sido uma coisa, pá, e eu acho que não é uma conversa de velho, acho mesmo que é difícil surpreendermos com uma criação artística, seja em cinema, seja no que for, a música.
Curiosamente, eu há uns tempos ouvi uma citação de uma entrevista do Fortet, que é aquele músico britânico.
Sim.
DJ, não sei, produtor, música, yeah, yeah, adiante. Em que ele dizia que, eventualmente, teria sido melhor pararmos de produzir música em 2004. E eu acho essa afirmação absurda e correta ao mesmo tempo, porque poderemos, eventualmente, ter esgotado alguns formatos e estarmos aqui a chibatar um cavalo morto. Porque eu acho que há fenómenos inequívocos de que o cavalo está morto. Por exemplo, eventualmente o maior fenómeno musical de 2025 foi terem voltado os Oasis. Ou seja, a ressurreição de um cadáver. Não há aqui nenhum artista que consiga entusiasmar tanto como uns tipos...
Como uma nostalgia,
que estiveram parados 16 anos e que depois voltaram. Por isso, eventualmente, poder-se-á dar o caso de que, se calhar, a humanidade agora terá que explorar outras formas de expressão artística, porque esta da música podem já ter existido todos os Loves e Beatles e Nick Drakes e todos os Kraftwerk, uhum, e terem sido exploradas todas as avenidas, que a única hipótese que nos resta agora é a regurgitação de alguma coisa. Ou seja, vou tentar, por exemplo, eu sempre fui crítico de uma banda que eu acho que é relativamente unânime, que são os Strokes, porque eu acho que os Strokes são uma regurgitação de algo que aconteceu na mesma cidade.
Mas muito boa.
Certo?
Que isso também é válido, não é?
Mas eu não ouço nada ali que não, exato, tivesse ouvido em Lurida, em Television, claro, e por aí fora. E eu acho que isso é o que nos resta agora, eventualmente. Porque pensarmos em grandes artistas de ruptura, grandes géneros musicais, não, isto parece que está a ser desagregado em mil e um subgéneros, e em que a tua melhor esperança é que as pessoas que te vão ouvir não tenham tido tempo nem ocasião de ouvirem as tuas influências, porque elas são, sim, por demais, sim, evidentes. Isto é a visão negativa da coisa.
Sim, sim. Não, também não queria, tipo, eu acho que não é obrigatório haver sempre uma ruptura e ser tudo incrivelmente original, até porque essa palavra é um bocado perigosa, mas é isso que tu falavas, pronto, a humanidade produziu, neste caso, música, não é? Tanta música, e está tão bem documentada, e está toda no telemóvel, está, uhum, toda acessível,
sim,
que isso é tramado para quem quer fazer música, suponho. Eu não faço música, não é? Tipo, mas deve ser, pá, o que é que eu vou fazer? Tipo, aquele gajo já fez tudo, uhum, como é que eu vou fazer melhor? Então, há esse exemplo dos Strokes, que é, vamos por aquele caminho e vamos fazer aquilo muito bem, podemos ter ali uma outra pincelada de coisas um bocadinho novas, não é? Uhum. Elementos novos, mas sim, mas é réplica de algo que já foi feito, e muito bem feito. Então estamos neste paradigma que é da nostalgia, da cópia. Pá, e é uma trama muito complicada, mas isso não é só da... Eu acho que o problema não é só musical, é em quase todas as áreas da atividade humana. Não sei se na arquitetura não existe o mesmo problema, não faço ideia, mas e essa, eu não sabia dessa declaração do Fortet, mas eu acho que realmente, pá, eu também, se tivesse que apontar uma data, era por aí, é 2004, 2005, eu vou até 2008 ou 2010, e a partir daí as coisas começam a encaminhar-se para o estado de sítio em que estamos. E, pá, e pronto, também a questão política, financeira, não é? Deste capitalismo tardio em que nós vivemos, que não dá aso e espaço a que possa surgir essa novidade, essa pá, nós não temos tempo, tipo, nós estamos cheios de coisas para fazer
Mas por outro lado, Diogo, há aqui coisas que são um bocadinho antagónicas, porque repara, tu como eu és um rapaz dos 80 e tu eventualmente recordar-te-ás da dificuldade que era ter um instrumento musical, gravar um disco, coisas que se liberalizaram inacreditavelmente nos últimos anos.
Sim.
Com computador hoje em dia muita coisa é possível que não era possível lá no nosso tempo de vida, não é? Quer dizer, eu quando comecei a fazer música, gravar um disco era uma dor de cabeça.
Imagino.
Havia poucos estudos, eram caríssimos, era difícil aceder, era difícil, tudo era difícil. Hoje as coisas são muito mais simplificadas. Eventualmente, poder-se-á dar o caso de que, da mesma maneira que a música erudita teve um tempo, há um subgénero musical moderno que eu acho fascinante, que é o punk. Porque eu acho que o punk acabou. O punk morreu. Existem eventualmente, quer dizer, meia dúzia de atrasados mentais que continuam a fazer punk. Mas o punk,
atitude punk, não é?
A atitude punk pode perdurar para sempre, até porque é uma postura mais quase existencial do que estritamente musical. Sim, sim. Quer dizer, há musical, há estética e até há existencial. Mas o punk surgiu, foi fulgurante e morreu. E eu acho isso ótimo. Porque tenha tido um tempo e um espaço. E se calhar toda esta música popular, século XX, fortemente influenciada pela Anglo-Saxónia, pode eventualmente ter falecido. E nós ainda estarmos aqui, somos uma espécie, sim, sim, dos Green Day, não é? Que pensam que ainda fazem punk em 2026, que é um absurdo total, que é uma imbecilidade. Mas isto já morreu. E eu estou extraordinariamente...
E agora é a tradição, não é? Sim, é como se fosse um rancho.
É, quer dizer, continuas a tocar em todas as igrejas deste mundo músicas de Bach, mas o género musical está extinto.
Pois. Talvez o problema seja na fixação da obra, não é? Pode também ser esse um problema da...
Não entendo o que queres dizer.
Talvez o problema seja a fotografia, talvez o problema seja a fixação do momento, e quando isso fica, depois já não consegues, tipo, renovar-te. Por exemplo, os ranchos, não é? Os ranchos, pá, aquilo é bonito, tipo, fogo, pá, as roupas, as danças, a música, as vozes, tipo, há imensos elementos espetaculares.
As polifonias, que foi uma coisa que eu aprendi recentemente.
Sim, pá, tudo espetacular, e neste momento aquilo está numa caixa na Praça da Alegria, ou num programa desses, tipo, não sai dali, não consegue sair dali. Pá, pode haver, não sei, atenção, não conheço tudo, né? Portanto, pode haver alguém que esteja a fazer coisas, mas ficou emoldurado, ficou museu. E talvez também um problema disto tudo seja os museus, seja as editoras, seja as televisões, seja esta necessidade que nós temos de capturar as coisas e das guardámos para nós, não é? Que é ótimo ter CDs, é ótimo ter a música no telemóvel, mas tem um lado negativo e vicioso nessa atitude. Por exemplo, agora quando vinha para aqui estava a ouvir uma música, porque passei em Carapeços, não é? Carapeços é uma aldeia.
Terra da Foa?
É, não sabia.
É, Foa de Carapeços. Sim, senhor.
Ali ao pé de Barcelos. Aquilo é Barcelos. E tipo, há uma música do Zeca Afonso que é Ao Passar em Carapeços. Aquilo acho que nunca está, não foi editado em CD, acho que não está nos CDs dele, está tipo, está assim avulso no YouTube, não sei se aquilo é uma gravação ao vivo, Pá, e a música é espetacular, tipo, e é assim meio perdida, e se calhar é isso, pá, se calhar temos que passar em carapeços e não ficar, estás a ver? Tipo, e andar para a frente e fazer outras coisas, mudar de vida, mudar de profissão, não querer ser artista, se calhar a atitude punk também é essa, não querer gravar discos, pá, e eu acho que, por exemplo, há alguns exemplos de malta que eu acho que se nós olharmos com atenção já percebeu, até se calhar de forma muito mais lúcida do que, pelo menos eu, mas de se calhar do que nós, toda esta problemática, e tem tido sinais de que se calhar faz as coisas de maneira diferente, tipo artistas, por exemplo, como o Frank Ocean, aquele gajo, não é? Que o gajo é, tipo, se quisesse podia ser gigantão mesmo, e só tem dois discos e o último é 2016 e uns singles avulso, pá, e aquilo, acho que o que ele lançou é muito bom, e certamente que a característica da originalidade está lá presente, e pá, e o gajo trabalhou com o Jay-Z, essa malta toda, mas fugiu, desapareceu, não é? Pá, o próprio James Blake, também um gajo tipo, super conhecido, está sempre a fazer comentários sobre a indústria musical, depreciativos e depressivos também. Tipo, pá, acho que a malta já percebeu que há aqui qualquer coisa que não está a fluir de maneira natural. E é preciso pôr as coisas em causa. Eu acho que é isso. Tipo, acho que estamos num ponto em que é preciso pôr as coisas em causa. Eu, no meu caso, o que eu fiz, não me perguntaste, mas vou dizer. Pá, eu trabalhava, não é? Na parte do agenciamento, e senti, pá, que já não fazia sentido estar aqui. E fui fazer outra coisa completamente diferente. E ao fazer esse movimento, por exemplo, comecei a ouvir música como já não ouvia quando era puto. Pá, só isso já fiquei maravilhado. É tão bom, meu. Eu ouvi músicas em repeat, não está sempre à procura da novidade e a tentar olhar para as coisas de maneira intelectual. Pá, e por exemplo, não tenho ido a concertos, não tenho muita paciência para essas manifestações, mas às vezes passo por alguém a tocar na rua e gosto, ou ouço. No outro dia, na festinha de finalistas do meu filho, na escolinha, os miúdos fizeram lá uma apresentação musical. Pá, eu adorei aquilo. As mães dançaram, eu também adorei. Tipo, é assim, tipo, imagina, pá.
Percebo perfeitamente o que estás a falar, porque eu sofri, assim, no final dos meus 30, senti que estava a sofrer de uma espécie de exaustão mental em termos de estímulos. E então, parei de quase na totalidade de ouvir música, e não ouvi música a sério durante uns anos, porque lá está, tinha-me desencantado o ato de ouvir música, e tive que reaprender a ouvir música, que foi uma coisa um bocado bizarra, e tive que recomeçar a ouvir música por estilos completamente diferentes do que aqueles que eu ouvia anteriormente. Durante mais de dois anos, não ouvi música, digamos que, do século XVIII para cá. Ouvi só música...
Eu lembro-me dessa tua fase.
É.
Sempre comentaste isso.
Foi importante para mim, para repor alguns níveis. Hoje em dia já consigo ouvir um bocadinho de música, mas eu nunca mais consegui ouvir música como quando era miúdo. Yeah. Nunca mais consegui resgatar essa paixão e esse encantamento que tinha pela música, exceto quando ouço música que nunca tinha ouvido, nomeadamente fui ouvir géneros desconhecidos, música ambiental e música erudita, e aí consigo ainda
descobrir,
estar um bocado maravilhado, pois, e encantado com a música.
Pois, eu também fiz um erro, que é, eu sempre gostei muito de música, mesmo, pessoal, pá, desde miúdo, mas na adolescência explorava tudo. E depois cometi o erro de seguir aquela máxima de deves fazer o que gostas. E eu fui trabalhar para a música. Grande erro. Então, pronto. Então, para além de gostar de muito música, por via de trabalhar, ainda conheci mais música. Então, eu acho que conheço muita coisa. E isso é horrível. Tipo, é uma confusão. Então, fiquei confuso. Fiquei, tipo, tive um burnout musical. E agora não, pá. Agora sinto-me... Ah, mesmo há bocado, Britney Spears, estávamos ali a falar, Britney Spears, pá, yeah, tipo, sou perfeitamente capaz de ir ouvir a música dela e adorar aquilo. Agora, na altura não, porque começava logo a analisar. Pá, isso, tipo, é que nós temos esta capacidade também característica humana, que falávamos há pouco, de uma certa criança que é obcecada por... Agora é o Mundial, agora é o Mundial. Agora é o K-pop, agora é o K-pop. E nós acho que transportamos isso também um bocado para a nossa vida adulta, que é agora é o futebol, agora é a série, agora é aí, agora é o aquele gajo que veio cá ao Estádio da Luz, como é que se chama? O Bad Bunny, agora é o Bad Bunny. Temos essa característica de, pá, de nos afunilarmos e de ser só aquilo isso não é muito saudável, eu acho, não é nada saudável.
Eu fiquei com a sensação...
E desculpa, só uma coisa, as nações... E o mundo, mas as nações também têm essa tendência para afunilar as coisas, tipo, não é? Transportar agora as bandeiras e agora é a seleção. Ou é a crise na habitação. Estás a ver? Tipo, e afunilamos os temas e damos cabo deles. Depois já ninguém consegue ouvir música como ouvia. E não consegue ver as coisas com outros olhos.
O que eu sinto, não sei se tu ou alguém partilha desta minha opinião, foi que eu estava de tal modo assoberbado por este disparo de todo o lado de informação, às séries, aos filmes, aos concertos, festivais. Às bandas, aos festivais, aos restaurantes.
Pá, exato.
Foda-se, é insuportável.
Os cozinheiros são os novos rockstars.
E eu encontrei um refúgio e uma salvação na literatura, porque o ritmo é humano,
ok,
e o ritmo é o ritmo da minha própria cabeça e da minha própria imaginação, e isso sim transformou-se, digamos que na
teu principal consumo cultural, não é? Que já falas disso há muito tempo também,
completamente, sim. Porque, e eu acho que é um bocado por causa do ritmo, porque o ritmo é humano, não é sobre-humano.
Não, mas é... o ritmo da produção literária também não é humano.
Não, mas o ritmo...
Todos os escritores...
O ritmo do consumo, Diogo.
Ah, do teu...
Exatamente.
Ah, claro.
Sim, da maneira como eu assimilo e consumo, digamos que intelectualmente qualquer coisa, a música, a quantidade de discos novos que tens para ouvir, os filmes que tens para ver, as séries que tens para ver, eu acho que isso não é se calhar... Cada um faz como entende. Para mim estava-me a deixar extenuado.
Cansado.
E eu encontrei um ritmo na literatura que acho que é muito
tu
mais...
Tu consegues-te adaptar melhor a esse ritmo.
É mais natural.
Pois.
Porque metade do trabalho tens que o fazer tu. Tens que pensar nas coisas, tens que as imaginar na tua cabeça. E depois, porque não é... Quer dizer... Insano, não é? Não tens que estar a ouvir e a ver tantas coisas. Sempre que eu estou com o meu irmão, eu pergunto-me, já ouviste não sei o quê? A resposta é invariavelmente não, porque eu não tenho ainda capacidade para voltar...
Que é impossível.
Já não digo ouvir tudo, digo ouvir só assim...
Que é impossível, claro.
As letras gordas das coisas que poderão estar a aparecer, e a certeza que estão a aparecer coisas inacreditáveis. Não sei, é se nós não estamos a afogar as pessoas todas. Quando eu era miúdo, isto pode ser verdade ou eu ser reacionário, mas quando eu era miúdo, eu ouvia um disco por mês.
Pois, sim, claro, a produção cultural é muita.
E eu ouvia esse disco e aquele disco deixava lastro em mim. E hoje em dia, sai um disco que tu ouves, achas porreiro e eventualmente voltarás a picá-lo aqui
claro,
ou
claro,
ali.
Claro, claro, claro.
E se calhar o problema é isto ter-se transformado, esta liberalização total, o que é positivo. Porque, uhum. Por exemplo, também me recordo, não sei se alguma vez te ocorreu, eu acho que ocorreu a gente da nossa geração, que era ouvires uma música na rádio que tu adoravas e ficar na esperança de a voltares a ouvir, porque não sabias de quem era nem quem era o artista.
Claro, 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 claro. Pois isso vai tudo dar à questão do tempo e do espaço e da... É isso, imagina, os carros também... Hoje em dia tenho um trabalho completamente diferente. Pá, estamos sempre a produzir, meu. E eu pergunto-me assim, porra, mas é preciso fazer tantos carros assim? Mas se calhar é, porque é preciso trocar. Há malta que troca carro com muita regularidade, os carros não são feitos para durar, não é? Há isso também. Se calhar os discos também não são feitos para durar, as canções não são feitas para durar. Hoje em dia, não é? Há uma série de condicionantes que levam a que a produção humana, seja do que for, seja assim. Tipo, usar e tem um período muito curto de vida. Por exemplo, agora os restaurantes em Lisboa, não é? Houve aquele boom por via do turismo e surgiram restaurantes incríveis, os Avileses e isso tudo. E agora começaram esses chefes famosos a dizer que está tudo em crise e muitos já começaram a fechar. Muitos restaurantes desses já começaram a fechar. O sérvio Lubomir, assim que se chama, vendeu o restaurante dele a um grupo qualquer. É isso, meu. A ver, tipo, as coisas não são sustentáveis, enquanto que se calhar o restaurante de uma família que eu conheço está nas mesmas mãos praticamente há 100 anos.
Então,
só que okay. Não é um restaurante desses que nunca apareceu na televisão nem nada.
Perfeito.
Só serve comida.
Isto aqui leva-me a uma discussão que eu tenho tido muitas vezes com várias pessoas, que é que tempo, porque eu acho que tudo o que nós estamos aqui a falar são reflexos dos nossos tempos e eu não tenho certamente a clarividência e a inteligência para conseguir interpretar os nossos tempos, mas consigo eventualmente dar algumas sugestões e eu não me parece que as pessoas estejam particularmente felizes, nem particularmente satisfeitas, e sobretudo não me parece uma coisa, que as pessoas estejam confiantes no futuro.
E aí falas só em Portugal ou é uma visão...
Falo de Portugal, porque eu conheço mal Portugal, pessimamente o resto do mundo, mas eu vejo as pessoas com pouca confiança no futuro e eu acredito que isso a mim parece-me relativamente óbvio. E por outro lado fica a pensar, isto devia ser um extraordinário tónico para a produção artística. A desesperança, a tensão, poderia ser uma coisa extremamente...
Sim, mas uma pessoa tem muita dificuldade em sobreviver para pagar contas e depois fica complicado, não é? Ou seja...
Não. Acho que não. Quantos artistas produziram obras extraordinárias na penúria? Muitos, se calhar a maior parte.
Mas cá a penúria agora é pior ainda, em certo sentido.
Será?
Sim, eu acho que, imagina, por exemplo, se formos, pensarmos naqueles anos 60, dos Dylans e isso, em que iam lá para Nova Iorque, para aquele bairro que eu não me lembro o nome.
Soho?
Não sei. Eu não me lembro muito bem dos nomes. Mas pronto, iam para lá e eram putos, 17, 18 anos, e não levavam quase nada e arranjavam-se. E haviam casas de banho públicas e havia alguém que arranjava comida e havia um quarto onde ficar. E hoje em dia esses espaços numa cidade não existem. Ou se existem... Na verdade não existem, porque as cidades também se tornaram parques temáticos onde não podes mijar sem pagar, quase. Então, tipo, não há espaço para essa vadiagem e para essa... Tu chamaste penúria, mas vamos chamar vadiagem. Não há espaço para isso. Não há espaço para arriscar, porque pá, a polícia cai-te em cima se for preciso. Pois é, tipo, há todo um Estado que está montado. Agora já estamos a falar na polícia. Pá, tenho reparado na atitude da polícia, a polícia portuguesa, meu. Pá, é deprimente, meu. Eu fico mesmo assustado. Pá, eu não sei o que é que se passa, meu.
A única vez que eu tentei dormir na rua fui impedido por um polícia.
Pá, eu preferia aquele polícia. A sério, mas já foi há muito tempo isso?
Já foi há muito tempo e tinha uma espera interminável para um autocarro e tentei deitar-me num
mas
banco.
Mas foi o quê? Foi há 10 anos? Há 20
não,
anos?
Não, foi há 20 anos. E tentei dormir sentado num banco, deitado num banco, quer dizer, não importunando ninguém, pensava eu.
Yeah.
E um polícia disse-me que eu não podia estar a fazer aquilo. Está e tinha
ver,
que me
tipo,
levantar.
Pois é isso. Mas agora acho que ainda está pior. Eu acho que agora não só te falava como te dava uma tareia se tu dissesse alguma coisa. eles são todos uns robocops. Eu tenho saudades do polícia gordo de bigode, pá, porque esse gajo até fisicamente não ameaça ninguém, tipo, e é bonacheirão e não sei o quê, até pode ser uma besta, mas é bonacheirão. Pá, estes bofes, desculpa, estes bofes de hoje em dia são uns robocops, pá, de ginásio, de lutas marciais. E depois tem, eu não sei o que é que se passa na escola deles, não sei tipo que influências culturais estão a ser transmitidas, pá, mas está assustador. Claro que para o status quo é ótimo ter assim uma força, é ótimo a todos os níveis, porque tu dormes num banco e não dormes, não te deixam, e se for preciso levas uma tareia, mas depois uma manifestação cultural como o futebol, em que vai uma claque a ser ladeada por polícias para não saírem dali, para não se cruzarem com outra claque, tipo, o nível de recursos que está a ser gasto ali e a estupidez que está ali a ser feita, pá, portanto, percebes também, pá, estas questões todas. Por exemplo, agora estamos a falar de ordem e de segurança. Uma coisa que eu me lembro nos festivais de música, a primeira que eu fui foi o Violado Mosco, quando ele voltou no início de 2000, acho que foi 2000 ou 2001, pá, quase não havia segurança. Eu acho que dava para entrar sem pagar, tipo, quem conhecesse a aldeia de certeza que se enfiava lá por um buraco qualquer e entrava. E hoje em dia não, hoje em dia é tudo super organizado, o que é bom, traz um certo nível de conforto, pá, mas não dá aso a essa criatividade, essa não é, aos loucos, não dá aso a que apareça essa malta, tipo...
Estamos todos muito, muito conformados.
Sim, 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 porque tipo, claro que o conforto é ótimo, eu não estou a dizer que é ótimo estar aqui sentado, de falar, tipo... Eu sei, eu leio, quer dizer, e depois com a idade a avançar, o conforto ainda se torna até uma necessidade, não é? Torna-se uma necessidade física. Por isso, tipo, quando um gajo é puto, qualquer merda serve. Mas acho que é preciso combater isso. E esse conforto, pá, aliado ao medo, é destrutivo. De tudo.
Ok, agora estamos a chegar a algum lado. Não, já chegamos a muitos lados, mas eu acho este fascinante. E diz-me uma coisa, porque tu tens um movimento na tua vida que eu também acho interessante e eu queria que me falasses um bocadinho dele, que é, tu foste uma zona, viveste uma parte significativa da tua vida numa zona
rural
e outra numa parte muito urbana. Tiveste uma vivência, ou seja, tiveste duas vivências, uma urbana e uma rural.
E agora rural outra vez.
E agora rural novamente.
Sim.
É assim tão diferente a vida de um lado e no outro?
Antigamente, segura, era completamente...
Não, agora, hoje em dia.
Há uma rede que sustenta as pessoas e que é igual. O miúdo de uma aldeia de Paredes de Coura não é muito diferente do miúdo da Amadora, eu acho. Ou um velho, por causa do telemóvel, por causa das notícias, por causa desta rede cultural. Chamo-lhe cultural porque não tenho outra palavra, mas pronto.
Mediática.
Rede. Sim, mediática, exatamente. Essa rede mediática, eu acho que é igual. Agora, depois, o quotidiano é completamente diferente porque a natureza é de outra ordem, o som, a meteorologia. Uma coisa que eu, pá, que eu quando voltei agora, né, aos 30 e tal anos, cá para o Alto Minho outra vez, pá, é que a meteorologia, tipo, o tempo aqui no Alto Minho é duro, tipo, a chuva, né, chove muito, isso em Lisboa não é assim, isso faz uma diferença. Portanto, eu acho que é necessariamente diferente. E para melhor, para mim, pá, mil vezes melhor. Eu já não conseguia voltar para a cidade. Mesmo agora vir aqui em Braga, já fico meio nervoso.
Porquê?
Pá, não há espaço, meu. Não há horizonte. Há muita gente encafuada. Há muita coisa a acontecer, há muitos estímulos. Não há animais.
Não, mas eu compreendo. Pá. Eu compreendo de certa forma e admiro. Porque eu acho que esse movimento é o movimento certo. Eu acho que as cidades estão a transformar em sítios pouco humanos.
Sim, claro.
E eventualmente as zonas rurais podem ser algo de certa forma, redutos de humanidade.
Ainda são, cada vez menos. Eu acho porque, por exemplo, tu vais ao café e a malta está agarrada ao telemóvel e fala pouco, mas, pá, é só uma questão de alguém a começar a dizer a primeira merda e já começa tudo a falar. Tipo, eu acho que... nada de, para mim esta conversa não deve ser pessimista, porque eu acho, tipo, assim, vá, as coisas podem mudar muito facilmente. Era só preciso, às vezes, ou sermos obrigados a mudar e batermos mesmo no fundo, não é? E aí já as pessoas têm que começar a fazer de maneira diferente, mas, tipo, às vezes basta alguém mandar uma piada e a piada certa e a malta desvia os olhos do telemóvel ou do livro ou o que for, mas tipo...
E qual é a parte má de viver na aldeia ou viver num meio rural?
Fogo, ainda não descobri, honestamente. Porque não há... eu tenho um lado, tipo, eu romantizo, é assim que se diz? Romantizo esta coisa de viver na aldeia. Como eu era criança, tinha 6 anos, quando, 5 ou 6, já não sei, quando saí da aldeia e fui para Lisboa, eu romantizo, não é? Tipo, e para mim é tudo incrível, e mesmo as coisas más eu sei que eu não as vejo, ou que eu desvio o olhar. A coisa talvez, há vistas curtas na aldeia, ou pode haver vistas curtas na aldeia, das pessoas que lá vivem. Tipo, um colega meu no outro dia diz isto, aqui na Parvónia, não sei o quê, eu acho, não. Mas eu percebi o que ele quis dizer, que é, quem nunca saiu da aldeia, pá, afunila a visão. Eu sinto-me privilegiado, não é? Porque, né, tive acesso às duas dimensões, e isso dá-me um olhar... mais positivo sobre as coisas e mais aberto, pá, mas depois há outra coisa aqui também, que é, eu também tive um filho, não é? E esta decisão de voltar para o campo também foi um bocado influenciada por causa disso, não só, mas pronto, mas também muito por causa disso, porque para mim a visão de o ver crescer numa cidade não me agradava nada. Queria que ele crescesse numa aldeia, que sentisse os estímulos da aldeia, os cheiros, a dificuldade física, os bichos, sabes, essa coisa toda, conhecesse as pessoas. Tipo, o meu filho conhece muita gente que eu acho que na cidade ele não ia conhecer, três ou quatro pessoas, e ele conhece um montão de gente por viver num, ele faz uma vida entre a aldeia e uma vila, pronto, mas a escola é na vila, mas conhece muita gente, imagina, conhece, sei lá, 40 ou 50 pessoas e sabe o nome delas, e elas sabem o nome dele. Isso cria a tal comunidade, agora voltando ao início da conversa, que eu acho que lhe pode dar o sustento e a segurança para ser um gajo à séria, pronto.
Uma pessoa decente.
Pá, pá, decente, ou pelo menos, tipo, decente e ágil, e não seja um gajo enfiado num apartamento nos arredores de uma cidade qualquer, cheio de medo, a jogar computador. Pá, provavelmente também vai jogar computador, eu não sei, mas tipo, pá, eu também joguei. Depois destas coisas, pá, podes jogar um bocadinho e depois vais fazer outra coisa. Podes correr e podes fumar, sabes? Tipo, também estamos muito numa sociedade em que só fazer uma coisa. Não, tipo, pá, podes fazer exercício e depois podes-te partir todo a beber. Tipo, por que não? Vamos experimentar tudo, vamos ser... Por acaso, eu não sou muito de literatura, mas pronto, mas gosto bastante de poesia. E no outro dia estava a olhar para um poema do Fernando Pessoa, que é aquele em que ele diz qualquer coisa do tipo, simpatizo com tudo. Eu sinto-me um bocado embutido desse espírito, que é, pá, eu simpatizo com tudo. Porque, pá, não simpatizo com a maldade, não é? Assim, com a agressividade, isso não simpatizo. Mas às vezes até consigo compreender, e até nisso depois vou simpatizar. Por exemplo, porque aquele polícia que falávamos há pouco, Robocop e bruto, não é? Que hoje em dia polua as nossas ruas, eu consigo compreender perfeitamente de onde é que aquilo vem. Eu sei de onde é que aquilo vem. Eu irrita-me até e revolta-me como é que não se muda aquela atitude, mas eu sei de onde é que aquilo vem. Tipo, portanto, eu até simpatizo com ele, tipo, do género, pá, fogo, meu. Que merda, se és assim, podia ser tão bom se fosse de outra maneira. Pá, mas é isso.
Diogo, estamos perigosamente próximo do limite do tempo que a rádio me dá todas as semanas para chatear alguém, razão pela qual te peço uma sugestão para os nossos ouvintes.
Musical?
do que tu quiseres.
Epá, então...
Normalmente costuma-se pensar que é livros ou filmes, mas não é.
Ah, é?
Não,
é.
Não é.
Ué, então, há filmes? Pode ser aquele filme, o Straight Story.
Ah, bom.
Esse do David Lynch.
Antes de
o único filme que nós gostamos do David Lynch. Né?
É um filme belíssimo. Diogo, muito obrigado.
Obrigado, eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.